nós é fundamental restaurar a legalidade, a dignidade e o mérito na carreira dos professores que foi posta em causa no tempo dos governos socialistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas neste debate há uma realidade totalmente ausente que demonstra bem a forma como a esquerda olha para a educação. É a realidade do ensino particular e corporativo. Colégios, escolas profissionais, institutos, conservatórias fazem parte ativa e integrante da rede escolar e prestam um verdadeiro serviço público. Mas para a esquerda não existem e não interessam rigorosamente para nada. Mas insisto, prestam um serviço público e um serviço público da maior relevância. Recebem alunos nos locais em que o serviço público não está. Asseguram a maior parte do ensino profissional em Portugal. Asseguram a maior parte do ensino artístico em Portugal. Asseguram a maior parte do ensino especializado em Portugal, principalmente para as crianças com necessidades educativas especiais. O ensino privado e cooperativo é absolutamente fundamental na resposta educativa e é um garante absolutamente decisivo da liberdade de educação. Mas para a esquerda não existe e não interessa rigorosamente para nada. Há 50 anos que o CDS está ao lado do ensino particular e cooperativo. E podem continuar a contar connosco e com o apoio do CDS na defesa da liberdade de educação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado não tem pedido de esclarecimento. Terminam a apresentação dos diplomas e temos agora no ponto das intervenções para o debate. E a primeira inscrição que tenho é do Sr. Deputado José Carvalho, do Chega. Dispõe de 11 minutos e 27 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje, perante o país, este plenário aborda assuntos fundamentais, o ensino e a educação. Assuntos que apontam claramente ao futuro, um futuro que se quer de esperança, de confiança e de mudança. E para o Chega, é fulcral que se estabeleça desde já uma clara distinção entre educação e ensino. Para nós e para um número cada vez maior de portugueses, é a família que deve educar e a escola ensinar. Educar e ensinar em plena sintonia. Educar e ensinar com responsabilidade, com seriedade, com sensibilidade e em complementariedade. Senhores deputados, para este tema da educação, o país lá em casa sabe que o Chega representa a solução. As escolas sabem-no, os professores e as famílias reconhecem-no. E é por isso que o Chega se está a afirmar e a esquerda a definhar. Eu repito, é por isso que o Chega se está a afirmar e a esquerda a definhar. Hoje, senhores deputados, será fácil estarmos de acordo e colocando, esperamos nós, as divergências de lado, encontrando as convergências necessárias. Nos dias de hoje, e permitam-me citar aqui Leão 14, que pede que a política seja um lugar de serviço, um serviço em prol do bem comum, e é isso que hoje temos a oportunidade de fazer. Que a política, de facto, como espaço de confronto e oposição, seja também, ao mesmo tempo, um espaço de construção. E é nesse espaço de construção que se deixe para os livros de história os tempos da asfixia e da perseguição a tudo quanto não era público. A esses tempos do Dr. Costa e da Doutora Leitão, que sonhavam com frentes de esquerdas unidas e há dias foram atropelados pela realidade que se tornou um grande pesadelo. É um alerta ao que ainda resta hoje do Partido Socialista, mas também ao atual PPD, que tem sido até agora o partido das intenções, mas que tem esquecido as concretizações. E se em 2024 nos diziam que bastava mudar de governo e os problemas se resolviam, o que é facto é que estão aqui há 2 anos e os problemas esses continuam por resolver. Esquecendo-se, esquecendo-se o Partido Social Democrata, tem sido o partido das intenções, mas esquecem as concretizações. E quando há meses uma música nos pedia para os deixar trabalhar, senhores deputados, aquilo que podem ter a certeza daqui desta bancada é que nós não vos vamos deixar enganar os portugueses. Nós vamos estar atentos e os portugueses lá em casa também estão atentos. Senhores deputados, o Chega defende um princípio básico, o princípio da liberdade. A liberdade de educação e a liberdade de ensino. A liberdade das famílias na escolha dos projetos educativos escolar para os seus filhos. E a este propósito, acompanhamos as preocupações dos colégios com contrato de associação que precisam de olhar para o Estado como pessoa de bem, especialmente aqueles que acolhem crianças especiais que vivem ainda ao dia de hoje asfixiados por atrasos nos pagamentos por parte do Estado. Nós, no Chega, não precisamos de atacar a iniciativa privada para defender uma escola pública de qualidade. E não se trata de radicalismo, mas de puro realismo. Mais ainda, de quem acredita e quer um Portugal inteiro. Além de mais, senhores deputados, essas experiências demonstram que o Estado deve reconhecer o valor destas iniciativas não como concorrência à escola pública, mas como complemento e fonte de inspiração. É por isso que o Chega defende um ensino centrado no mérito, na liberdade e na eficiência e por isso, senhores deputados, bem devemos aprender com o que está a funcionar e não travar o que está a resultar. Senhores deputados, neste debate, mais de confrontação, o Chega, como sempre, mostra aqui sentido de moderação e vontade de construção. Não é por nós, mas pelas escolas, sejam privadas, públicas ou cooperativas, e por todos quantos as fazem acontecer. Senhores deputados, pelas famílias, pela educação, pelo ensino, há uma pergunta que se impõe: socialismo ou liberdade? E a nossa escolha é muito simples. A nossa escolha é viva a santa liberdade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita para uma intervenção a Sra. Deputada Sofia Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando a voz entra nas decisões, a escola ganha realidade, ganha critério e ganha futuro. É este o propósito que aqui hoje discutimos, aproximar a direção do coração da escola e pedir ao Conselho Nacional de Educação um olhar que falta para ajustar o estatuto do aluno e ética escolar ao nosso tempo. Perguntem a quem dá aulas, perguntem a quem aprende. Um conselho pedagógico alimentado pelo cotidiano da sala acerta melhor nas decisões. Quando as regras nascem de compromisso, o cumprimento deixa de ser uma mera formalidade. Chama-se participação responsável. Este projeto de deliberação solicita ao Conselho Nacional de Educação um estudo para perspectivar a revisão do Estatuto do Aluno e a ética escolar. Não para multiplicar papel, mas para alinhar com a letra da vida a realidade das escolas. Uma escola onde os estudantes possam derrubar um método de ensino de outro século. Onde tenham uma escola à altura dos seus sonhos e adaptados à era digital. Temos que repor a presença dos estudantes no Conselho Pedagógico e corrigir uma injustiça histórica. Aí se pensa o currículo, aí se pensa a avaliação, os tempos, a inovação. É sensato pensar que quem vive na escola diariamente tenha um assento na decisão da sua vida escolar. Não se trata de substituições, trata-se antes de uma corresponsabilização, porque quando os professores, as direções e os alunos partilham a mesma mesa das decisões, deixam de ser ilhas e passam mesmo a ser uma comunidade. Os estudantes estavam no Conselho Pedagógico desde o 25 de Abril até 2012 e esta tem mesmo sido uma luta de gerações de jovens socialistas ao longo destes últimos 13 anos. Persistem hábitos colados a outro século e é hora dar espaço a uma metodologia para que falem a linguagem do século XXI. A tecnologia deve servir o conhecimento e a escola deve ser um lugar onde experimenta com propósito a presença estudantil no Conselho Pedagógico. É uma dobradiça que permite fazer a passagem com equilíbrio, mas sobretudo com responsabilidade. Teme-se o ruído ou teme-se a perda de autoridade? A experiência mostra mesmo o contrário, senhoras e senhores deputados. Quando a participação é justa, com estudantes informados e responsáveis à mesa, as decisões ganham sempre, sempre, sempre adesão e os conflitos resolvem-se melhor com a mediação. E assim a escola deixa de navegar à vista e passa a governar-se mesmo com o projeto. E se queremos ser honestos, sabemos o que é que está em causa. Queremos uma escola que apenas cumpra horários ou uma escola que cumpra uma missão de sociedade. Uma escola com gavetas estanques ou uma escola onde a ciência, as artes, a cidadania conversam sem barreiras. Uma escola que pede silêncio atento ou uma escola que pede também uma palavra responsável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos uma escola que aconteça. Não queremos apenas uma escola que funcione. Uma escola capaz de largar hábitos que ficaram para trás e abrir espaço a que o nosso tempo pede. Uma escola que confia nos seus estudantes o suficiente para lhes pedir responsabilidade e, sobretudo, participação. Ganham os professores porque encontram aliados. Ganham as direções que lideram com legitimidade partilhada. Ganham os estudantes porque passam a ter um espaço onde pertencem e onde contam. Ganha a escola. E quando ganha a escola, ganha o país. Porque encontra na sua escola a altura dos sonhos do nosso século, a altura dos sonhos de uma geração, a altura dos sonhos dos jovens portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Estamos aqui a contabilizar os pedidos de esclarecimento que a senhora deputada tem. São 3 pedidos de esclarecimento. A senhora deputada quer informar a mesa de como responde, por favor, em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Angélica da Teresa, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Só por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, o congelamento inicial do tempo de serviço dos professores foi implementado por um governo socialista de José Sócrates. O processo de descentralização das escolas para os municípios e ainda hoje, como sabe, vários autarcas, nomeadamente vários autarcas socialistas, se queixam desta descentralização mal feita, foi implementada por António Guterres, do governo socialista. Fala do Conselho Nacional de Educação, que valorizamos naturalmente, mas, como sabe, o Conselho Nacional de Educação tem emanado uma série de pareceres e, de uma série de vezes, o Partido Socialista põe muitos destes pareceres na gaveta. Nomeadamente, recentemente, foi pedida uma auditoria à KPMG, onde se pagou uns milhares de euros sobre a questão dos professores, dos alunos sem professores, aliás, quando este parecer já tinha sido dado pelo Conselho Nacional de Educação, que dizia que havia, de facto, um flagelo nesta matéria. Portanto, eu gostaria de saber qual era o critério do Partido Socialista para aceitar pareceres do Conselho Nacional de Educação e para os pôr na gaveta, porque não se entende, Sra. Deputada, tem uma visão completamente esquizofrénica do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Tili, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, vamos colocar os pés na terra, se não se importa. O tema que nos traz é pertinente, mas não é nem de longe um dos essenciais. Mais uma vez, os senhores esquecem o principal, que é a escola e a sua missão, que está hoje completamente desvirtuada, mas com fóruns de quase inutilidade no interior do país. Os sucessivos teóricos dos gabinetes, que não dão uma aula há décadas, mas que mandam nisto, conseguiram reduzir a quase inutilidade da escola para a esmagadora maioria dos alunos do interior. É porque nós no interior temos que somar aos problemas da autoridade retirada dos professores e auxiliares, as consequências da instalação da disciplina e indisciplina e da cultura do facilitismo para um sucesso escolar absolutamente falso. 3 mentiras. A pobreza dos alunos, temos que lhe somar então a pobreza dos alunos e dos seus pais, sem net nem TV por cabo, muitas vezes. e o calvário das deslocações diárias dos alunos e dos professores por estradas do tempo da monarquia, felizmente agora sem portagens, graças ao Chega. Deslocações para escolas degradadas onde chove e se instala o frio no inverno. Ora, sempre foi isto o socialismo. É tudo à tripa forra para uns poucos, como a festa da Páscoa.